A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado Lucas Otsuka. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o direito à desconexão do trabalho. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. Eu que agradeço novamente esse convite e estou muito feliz em estar aqui para discutir esse assunto.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar atualmente em direito à desconexão do trabalho?
Bom, já há alguns anos a gente tem observado que a vida da grande maioria das pessoas, principalmente naquelas que vivem nas grandes cidades, ela está cada vez mais acelerada, né? O ritmo de vida de todos praticamente nas cidades está cada vez maior. E isso vem muito pela adoção de novas tecnologias, como computadores pessoais e smartphones, que permite que as pessoas elas estejam acessíveis em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, e elas têm à disposição aquela imensidão de informações da internet. E toda essa facilidade de acesso a informações, acesso às pessoas, ela também foi assimilada no mundo do trabalho. Principalmente para aqueles trabalhadores que desenvolvem algum tipo de atividade de trabalho intelectual. Então, esses trabalhadores eles acabam ficando acessíveis aos seus empregadores 24 horas por dia, com acessos a e-mails corporativos, os sistemas das empresas e redes de comunicação interna ou até mesmo aplicativos de mensagens como o famoso WhatsApp. E assim como a gente vê que há um excesso de utilização dessas tecnologias na vida privada das pessoas, e isso acaba até gerando alguns embates familiares entre amigos, né? Nós ouvimos histórias de famílias que se reúnem no final do dia e cada um fica acessando o seu celular, mas não há um convívio familiar efetivamente. Esse abuso ele também está ocorrendo no mundo do trabalho, né? Então, os trabalhadores eles estão sendo demandados pelas empresas, pelos seus chefes, fora do horário de expediente, tendo que responder e-mails, mensagens e até mesmo telefonemas no período da noite ou, às vezes, também nos finais de semana e, inclusive, nas férias, tendo que interromper as férias. E esse abuso ele não permite que o funcionário ele se desconecte efetivamente do trabalho. Ele não permite que o trabalhador ele tenha momentos de lazer, de convivência social, familiar, que ele pratique esportes, que ele pratique atividades religiosas, enfim. Toda essa esfera privada do trabalhador acaba sendo prejudicada por isso. E o que é curioso é que muitas vezes essa desconexão ela ocorre por iniciativa do próprio empregado. Então, o próprio funcionário, muitas vezes por pressão por resultados, ele mesmo se coloca pressão, ele tem que estar com medo do desemprego porque estamos vivendo uma crise econômica. Existe um ambiente de extrema competitividade entre os próprios funcionários. Então, o próprio funcionário, mesmo sem uma determinação, mesmo sem uma cobrança do chefe, ele acaba se colocando à disposição, respondendo e-mails, respondendo mensagens fora do seu horário, com medo que, por exemplo, o seu colega responda e ele fique para trás, ele fique prejudicado. E é por isso que hoje em dia está se discutindo bastante esse direito à desconexão. e que, de forma bem resumida, é o direito do trabalhador de se desligar do trabalho para que ele possa ter momentos de descanso, momentos de lazer, para que ele se recupere, né, tanto fisicamente quanto mentalmente.
Uhum. E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que esse direito à desconexão do trabalho, ele é garantido aos trabalhadores brasileiros ou não? E, o trabalhador, ele pode ser acionado pela empresa habitualmente fora do seu horário de trabalho?
Bom, eu entendo que esse direito à desconexão, ele sim, ele é garantido aos trabalhadores brasileiros, ele está começando a ser discutido normalmente agora pela Justiça do Trabalho, ainda de uma forma um pouco tímida. Não existe uma previsão legal formal desse direito, ou seja, assim, não existe uma norma específica na Constituição Federal, na CLT, ou até mesmo em alguma outra lei que diga que o trabalhador ele tem um direito à desconexão. Mas, se fizermos uma interpretação sistemática da legislação, a gente vai verificar que o trabalhador ele tem sim esse direito. A Constituição Federal de 1988, que agora está completando 30 anos, ele prevê, dentro do capítulo dos direitos sociais, que está inserido dentro dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 6º, o direito ao lazer. E esse é basicamente o fundamento básico, o fundamento essencial do direito à desconexão. Então, tem uma previsão constitucional e, além disso, o artigo 1º trata da dignidade da pessoa humana, o artigo 7º, que traz vários direitos básicos dos trabalhadores, ele prevê também que há uma duração mínima do trabalho, que há uma necessidade de descanso, uma necessidade de férias, de saúde do trabalhador. E, além disso, existem normas internacionais que prevêem também de uma forma sistemática esse direito. E tudo isso é absorvido pela Justiça do Trabalho, que começa, sim, a aplicar esse direito à desconexão. E, assim, o trabalhador, ele, em relação à segunda pergunta, ele pode, sim, ser acionado fora do ambiente de trabalho. Via de regra, os contratos de trabalho mais básicos, eles já têm uma previsão de que o trabalhador ele pode ser acionado, ele pode ser solicitado que faça horas extras, né?
Uhum.
Então, não é absolutamente proibido que as empresas contatem os funcionários fora do horário de expediente. Porque a gente sabe que existem situações em que as demandas não podem ser deixadas para depois.
Sim.
Então, trazendo um exemplo, um médico que realizou uma cirurgia num paciente e o paciente está no momento pós-cirúrgico e acaba tendo uma intercorrência. Então, mesmo se o médico estiver fora do ambiente, ele pode ser demandado por causa disso. Além disso, vamos imaginar um responsável por uma área de tecnologia de uma empresa e essa empresa ela vende produtos pela internet, que cada vez mais está crescendo. Então, vamos imaginar que num sábado de manhã, fora do horário de expediente, há um problema no site dessa empresa. Esse responsável pela área de TI, ele pode sim ser chamado. Ele pode sim ser chamado para resolver esse tipo de situação. É muito comum também hoje que se adotem horários flexíveis de trabalho. Isso, além de questões relacionadas ao trânsito, a questões sociais, tem uma questão biológica das pessoas. Tem pessoas que funcionam melhor assim, durante a parte da manhã, durante o dia. Tem pessoas que trabalham melhor, são mais produtivas, mais para o final do dia, à noite. Então, às vezes as empresas elas têm dentro de uma mesma equipe pessoas que trabalham em horários um pouco diferentes, enquanto uma está trabalhando, a outra está descansando e vice-versa. Então, isso pode ser combinado entre as pessoas, né? A conversa franca, transparente, sempre é a melhor solução. E o fato de as pessoas serem demandadas fora do expediente, o chefe, por exemplo, pode enviar um e-mail para a pessoa, mas não significa que ela precise responder no seu horário de descanso, por exemplo. O que não pode é haver o excesso e a exigência dessa resposta no horário de lazer.
Uhum.
E também O que nós precisamos lembrar é que existem as situações de sobreaviso, né? Tem as situações de sobreaviso em que a pessoa ela já tem uma remuneração específica para ela estar à disposição da empresa fora do horário de expediente.
Uhum. E, doutor, o que a gente poderia também destacar para os nossos ouvintes com relação à jurisprudência sobre esse assunto? A gente já tem uma jurisprudência mais consolidada?
Sim. Essa jurisprudência, ela está se consolidando agora, de acordo com alguns parâmetros. A doutrina já está discutindo essa situação, começou a discutir há cerca de uns 15 anos. Mas o TST ele teve dois casos, um no ano passado, em 2017, e um outro foi bastante recente, agora no mês de setembro, em que ficou bem claro que o abuso dessa conexão, o abuso dessa demanda dos trabalhadores fora do horário de expediente, ele pode sim dar ensejo a um pagamento de uma indenização. Tá?
Uhum.
Então, teve nesse caso, o último, que é mais recente, um analista de suporte de uma empresa de tecnologia, ele, além da jornada de trabalho dele, ele ficava em sobreaviso, em regime de sobreaviso por 14 dias seguidos. Então, imagine, praticamente a metade do mês ele trabalhava e permanecia, além disso, nos seus horários, fora do expediente, sobreaviso. Então, e daí, obviamente, tem alguns momentos em que ele precisava voltar, ele precisava trabalhar, e trabalhava em madrugadas. E ele não podia sair, ele não podia viajar, não podia, por exemplo, beber um vinho num jantar, né? Ele não pode consumir bebida alcoólica, ele não podia efetivamente se desligar e descansar. E isso ficou comprovado no processo e o TST ele manteve uma decisão do Tribunal Regional que concedeu a esse trabalhador uma indenização de R$25 mil. Essa indenização ela foi a título de danos morais, né? E aqui não se está discutindo que ele tem direito ou não ao sobreaviso. Ele tem direito ao sobreaviso e mais ainda essa indenização, porque foi violado esse direito à desconexão, esse direito ao lazer. Então esse foi o entendimento do TST. Além disso, teve uma outra decisão em que um funcionário ele era demandado via WhatsApp, fora do horário de expediente, no setor comercial, e isso acaba, obviamente, gerando uma série de problemas. Mas o caso mais emblemático que eu considero vem do Rio Grande do Sul, do TRT, da 4ª região, de uma mulher que ela trabalhava num setor de vendas, e ela era cobrada de forma incessante pela sua gerência, fora do horário de expediente, ela tinha que estar à disposição permanente, e isso acabou gerando uma série de problemas pessoais, uma série de problemas da saúde, e ela chegou a se divorciar por causa dessa situação.
Nossa.
Então você vê que o impacto não é apenas para a pessoa, não é apenas naquela esfera profissional, acaba impactando para outras pessoas que convivem com ela.
Para toda a família,
pra
né?
Para toda a família. E isso é... Com base nisso, se concedem, então, quando isso está bem demonstrado nos processos, esse direito aos danos morais e também os danos existenciais, também que tem começado a ser discutido com mais frequência.
Uhum. E, doutor, a gente sabe que a França aprovou em 2016 a chamada Lei da Desconexão, né? E como que essa nova lei mudou o dia a dia dos trabalhadores franceses?
Bom, essa lei... francesa, ela foi aprovada em 2016, né, como você bem falou, Jéssica, e ela iniciou a vigência em 2017. Foi o primeiro país do mundo que teve uma lei aprovada, então realmente é um tema bastante recente, em ebulição, e através dessa lei, os empregados eles estão agora legalmente amparados, né, para não responderem mensagens eletrônicas dos seus chefes depois do horário de expediente. E essa lei ela vale para empresas com 50 ou mais funcionários e permite então que as empresas e os funcionários elas negociem como que vai ser a utilização dessas tecnologias. E a adoção dessas tecnologias, as partes elas vão chegar a um acordo. Se não houver um acordo, a empresa vai determinar. Bom, uma crítica que vem sendo feita a essa lei é que, apesar de ela ter essa boa intenção, não há uma sanção, não há uma penalidade para as empresas que contrariam essa lei, que violem essa lei, né? Isso teria que ser discutido caso a caso. Mas na prática, o que eu estava observando é que muitas empresas já estavam adotando algumas novas sistemáticas para cumprir essa lei antes mesmo dela entrar em vigor. Como, por exemplo, proibição de envio de e-mails, de mensagens fora do horário de expediente, inclusive com bloqueio de sistema. Então, o sistema de TI da empresa não permite mais que os e-mails sejam enviados, por exemplo, a partir das 7 horas da noite. Então, isso acontecia. Uhum. Ficava bloqueado até o dia seguinte. E também, o que eu achei interessante é a proibição de utilização dos equipamentos durante as reuniões, justamente para as pessoas se manterem concentradas, conectadas com aquele momento. E isso é o que a gente tem visto justamente o contrário, né? Uhum. Principalmente nas relações pessoais, né?
E, doutor, na opinião do senhor, a gente precisaria de uma lei semelhante aqui no Brasil?
Eu assim, particularmente, eu acredito que não. Eu acredito que não há uma necessidade de lei. Nós, brasileiros, a gente tem mania de achar que criando leis resolvemos problemas, mas eu acho que o que nós temos à disposição na nossa legislação já é o suficiente para coibir os abusos, né? Tanto na Constituição Federal quanto na CLT, e súmulas do TST já permitem se obter uma interpretação sistemática da legislação, e com isso proteger o trabalhador em relação a uma eventual violação desse direito à desconexão. Então, por exemplo, o artigo 6º da CLT, que ele foi inserido na CLT em 2011, ele já equipara o trabalho presencial de uma pessoa ao seu trabalho à distância, então um trabalho remoto. Além disso, já tem uma previsão de sobreaviso na CLT, no seu artigo 244, existe uma súmula, que é 428 do TST, que fala de sobreaviso, além da Constituição Federal, que prevê já de forma muito clara, né, o direito à saúde, o direito ao lazer do funcionário.
Uhum. E, doutor Lucas, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são os possíveis reflexos na saúde do trabalhador quando não é respeitado esse seu direito ao período de descanso. O que pode acontecer?
Bom, essa violação a esse direito à desconexão, ele pode gerar, principalmente em casos de excessos, muitos problemas ao trabalhador. Não só, né, a sua, como a gente já conversou, não só a sua vida pessoal, a sua saúde, mas também a de outros que estão ao redor, né, do trabalhador. Então, tem alguns estudos que dizem que essa violação ao direito à desconexão pode acarretar em depressão, transtornos de ansiedade. Nós, no mundo hoje, a gente vive uma crise de ansiedade de todo mundo. Né? Uhum. Todos estão sempre muito ansiosos. Essa violação pode gerar cardiopatias, pode gerar hipertensão, diabetes, uma má qualidade de sono. Isso leva a um esgotamento físico e mental. Existem aquela síndrome de burnout, que a pessoa fica absolutamente exaurida, né? Imagine, a pessoa já... Vamos ver aquele caso daquele trabalhador que trabalhava, vamos imaginar, de segunda a sexta, 8, 9 horas por dia. Além disso, precisava ficar em plantão, em sobreaviso, durante o horário da noite, tendo que ser acordado a qualquer momento, mais final de semana. Veja como é que fica mentalmente essa pessoa. Realmente ela fica em frangalhos, né? E além disso, os acidentes de trabalho podem aumentar. Sim. E essa é uma situação muito preocupante. Muito preocupante e é muito curioso, porque se imagina que essa conexão ela vai gerar uma maior produtividade. Mas quando as pessoas elas não estão descansadas, elas tendem a ter uma produtividade menor. Então, você está um tempo maior disponível, só que a tua produtividade está menor. Então, é necessário ter aí um bom senso para que as questões sejam um pouco mais bem resolvidas e que se proteja realmente a saúde desses trabalhadores.
E como que um trabalhador que é constantemente desrespeitado, doutor, nesse seu direito à desconexão, ele pode proceder? A quem que ele pode recorrer numa situação como essa?
Bom, essa é uma situação um pouco delicada, né? Não existe, assim, uma cartilha própria de qual que vai ser a conduta que vai se adotar quando existem essas cobranças habituais, né? Lembrando que uma cobrança esporádica em situações específicas, isso é permitido, isso não tem problema algum. O que eu vejo é que existem algumas formas para se solucionar isso da melhor maneira possível. Então, assim, não responder o seu chefe, eu acho que também não é a melhor... Simplesmente não responder uma mensagem, um e-mail, não é a melhor forma. Mas quando isso começa a acontecer de uma forma mais habitual, ter uma conversa franca com o gestor, claro, com todo o cuidado. E óbvio que isso é melhor que se defina no início do contrato, né? Quando você está iniciando uma relação. E tem muitas empresas que têm códigos de conduta. Nesses códigos de conduta, você pode já ter essa previsão ou você pode pleitear, fazer uma campanha para que já exista uma previsão, alguma regra de compliance em relação a esse tipo de situação.
Sim.
Também podem ser adotadas algumas tecnologias que controlam essas situações. Então, por exemplo, colocar o celular no modo noturno quando está em casa, por exemplo, deixar no silencioso, a empresa proibir o envio de e-mails, de mensagens num determinado horário. Eu, particularmente, quando eu vou dormir, eu coloco meu celular no modo noturno. Existem alguns números que estão lá entre os meus favoritos, que realmente, se houver alguma emergência, eles vão me ligar. Mas eu não recebo mensagens, eu não sou incomodado nesse período da noite, a não ser que seja realmente necessário. Nada disso surtindo efeito, eu acho que uma conversa com o RH, geralmente o RH tem uma maior sensibilidade em relação a essas situações, até porque o gestor ele também está com uma pressão para a entrega de resultados. E em últimos casos, né, uma conversa com o sindicato, que protege, tem uma função de proteger o trabalhador, com o Ministério Público do Trabalho. E, em último caso, na minha visão, é propor uma demanda judicial em que se discuta esse tipo de situação.
E, Dr. Lucas, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que considera-se como empregado de sobreaviso. A gente sabe que essa questão gera bastante dúvidas, né? E queria pedir para o senhor explicar quais são as regras nesses casos.
O trabalhador de sobreaviso é aquele que ele, fora do horário de trabalho normal dele, ele permanece à disposição da empresa, aguardando ordens para retornar ao trabalho. Não significa que ele está trabalhando, ele está aguardando ordens. Antes, ele era obrigado a ficar em casa. O trabalhador, ele permanecia em casa, ele não podia deixar a sua casa no período em que ele ficava em sobreaviso. E por uma razão muito simples, antes não havia, e quando eu falo antes é a partir da década de 40, 60, que a CLT, né, vem desse período, mas não tinha essa possibilidade da pessoa sair de casa porque não existia telefone celular. Não existia bip, não existia pager. Então, a pessoa precisava receber uma ligação ou alguém mandar uma mensagem para a pessoa, mensagem pessoal, né? Para a pessoa retornar ao trabalho. E hoje em dia, a jurisprudência já evoluiu. O TST possui uma súmula. Essa súmula é bem clara, dizendo que se o trabalhador ele permanece a um controle da empresa por algum meio, algum celular, algum sistema informatizado, se ele permanece em um momento de descanso à disposição da empresa, ele tem direito a esse sobreaviso. E o que vem a ser o sobreaviso? A CLT, também é curioso, a CLT, ela prevê o sobreaviso, mas ela prevê o sobreaviso numa seção que fala de serviço ferroviário.
Que interessante.
Então, o que acontece? Naquela época, era construções, manutenção de estradas de ferro. Então, para aqueles trabalhadores que trabalhavam na estrada de ferro, que permaneciam de sobreaviso em sua casa, aguardando ordens para consertar algum problema na rede ferroviária, ele tinha direito a um adicional de 1/3 da sua hora normal de trabalho, né? E essa regra, ela se aplica hoje para os demais funcionários. Né? Então, é basicamente essa regra que o TST tem explicado. Ela tem que ter uma previsão contratual, ou numa convenção, ou num acordo coletivo, tem que ter uma escala, né? A pessoa ela não pode ficar todos os dias sobreaviso, e sobreaviso não pode ser superior a 24 horas. E se ele for efetivamente chamado para trabalhar num período de descanso, num período de sobreaviso, ele deve receber essas horas com um adicional de horas extras.
Uhum. E como que funciona a questão também, doutor, do trabalho remoto?
Bom, trabalho remoto uma situação que também vem de um tempo mais recente para cá, que foi permitido com essas novas tecnologias. Então, a tecnologia, a evolução tecnológica, ela permitiu novos modelos produtivos. Né? Um deles, se a gente observar, muita gente hoje em dia consegue trabalhar não só no escritório, na sede da empresa, como consegue trabalhar em casa, pode trabalhar em uma outra cidade, em outro estado, até mesmo em outro país, sem que haja prejuízo a esse trabalho. A CLT, como a gente já viu, ela não distingue entre o trabalho que é realizado presencialmente e aquele realizado que é fora, mas a reforma trabalhista, que ela completou um ano agora, ela começou a permitir de forma muito clara esse trabalho remoto, que é o home office, que é o teletrabalho. Então, ele regulamentou a CLT, ela regulamentou agora uma situação que ela já vinha sendo praticada pelas empresas, e os trabalhadores ele pode trabalhar de qualquer lugar que ele quiser, né? Sem ter que enfrentar trânsito, enfim, no conforto da sua casa. Isso vem sendo bastante utilizado, tem crescido bastante. Isso deve ser definido por um contrato, e nesse contrato a empresa pode exigir que ele se apresente na empresa periodicamente, que ele compareça a reuniões. O que é importante é, ele não vai receber horas extras, porque ele não é submetido a um controle de horário. Como ele trabalha em casa, por exemplo, ele não se sabe, a empresa não sabe que horas ele efetivamente está trabalhando ou não. Existem tecnologias que permitem ver se a pessoa está trabalhando ou não, mas, via de regra, se não houver um controle de horário, ele não tem direito às horas extras. E daí a gente fica perguntando, tá, mas a empresa ela está economizando, deixando de comprar mesa, cadeira, com energia elétrica, com ar-condicionado, com internet, e o trabalhador vai pagar esse custo na sua casa? Essa situação ela também tem que ser definida num contrato. Então, as empresas elas podem combinar que, por exemplo, a energia elétrica da casa, 50% vai ser paga, vai ser ressarcida pela empresa, né? E o trabalhador que faz esse trabalho remoto, ele tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como FGTS, seguro-desemprego, férias, com exceção das horas extras, né? Como a gente comentou. E pode haver alternância desse regime. Num determinado momento, a empresa pode solicitar que o empregado ele trabalhe em casa, num determinado momento que trabalhe, volte para trabalhar na empresa, e assim sucessivamente, né? E tem uma questão que é bastante importante, que o trabalhador ele precisa ser treinado em relação às questões de ergonomia, as normas de segurança e medicina do trabalho, porque a empresa ela não vai produzir aqueles documentos médicos como PPRA, PCMSO, LTCAT, enfim, na casa da pessoa. O funcionário ele precisa ser treinado para que ele observe todas as regras e evite qualquer tipo de problema, principalmente em relação à ergonomia.
Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Eu permaneço à disposição, fico muito feliz pelo convite e desejo uma boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.